pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG! E hoje nós estamos aqui com a Lucy Ferrato da RPG Next. E aí, Lucy, beleza?
Beleza, e aí, nitreiros, tudo bom?
Isso, obrigada, gostei, aí. Gostei. Nitreiros, ó, os fãs do Tio Nita, os nitreiros, doido demais. É isso aí. Então, Lucy, você veio aqui hoje, né? Você me convidou pro RPG do Bem, que é um evento que vai ter, né, galera? E a Lucy vai falar tudo sobre esse evento e depois a gente vai conversar sobre a RPG Next e dar dicas para você montar o seu podcast, você juntar um grupo de amigos e montar o seu podcast de RPG. Então, o que é o RPG do Bem, Lucy?
Então, o RPG do Bem é uma campanha que está rolando, é uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar entidades carentes que visam ajudar outras pessoas, né? Ou que tem outros propósitos solidários. Essa ideia surgiu de duas vertentes, né? Primeiro, a gente tinha lá no RPG Next já um começo de ideia de fazer essa campanha mais ou menos com esse nome, só que ela veio já da nossa iniciativa do Guerreiros do Bem, que é uma ação que a gente tem a cada 2 meses, que é para ajudar entidades também carentes. E aí, um certo dia, o Alan, do Taverna Online, ele veio falar com a gente sobre essa ideia também que ele tinha de montar o Taverna Online, que também era uma iniciativa, um evento para juntar fundos, para ajudar quem estava precisando, né, por causa dessa pandemia. E a gente, pô, vamos juntar as ideias tal, e fazer uma coisa maior. E aí a gente começou a conversar e se alinhar, sincronizar as coisas, e aí acabou explodindo essa ideia, assim, de juntar todo mundo, assim, toda a galera do meio do RPG e empresa e tudo mais, e fazer uma coisa grande, assim, pra gente ajudar não só uma, mas 4 instituições que tava precisando. Chamando todo mundo.
Você tem o nome das instituições? Dessas instituições?
Então, a gente tem 3 instituições que a gente escolheu. Assim, na verdade, só voltando um pouco, que a organização do RPG do Bem, ela não é só o RPG Next e o Taverna Online, é também o Mestres de Aluguel, com o Eli, e o Jogarta também, que a Sabrina do Jogarta também, ela está ajudando. Então, a gente está todo mundo ali organizado, são esses 4 canais, assim. E as instituições que a gente tem são 3 que a gente escolheu como fixas para a gente ajudar, que é o Precavida, que é uma instituição que trabalha com pessoas que sofreram com psicoativos, né, que no caso são álcool e drogas. Uhum. E a gente também tem o AUMA, que é uma instituição que ajuda crianças com... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Autismo.
Com autismo.
Crianças com autismo. Uhum. E é legal que eles não trabalham assim só com pessoas que têm renda, né, para poder colocar lá as crianças, mas eles também ajudam quem não tem condições. E a CUFA, que é a central de apoio às favelas, né, que é uma organização nacional, eles ajudam comunidades do país inteiro. Legal. Então, tudo que eles recebem, eles dividem, eles distribuem e eles fazem o trabalho deles, é uma coisa mais nacional. E a outra instituição, a gente vai deixar para o pessoal escolher, a gente vai dar umas opções, porque a gente quer trazer uma instituição também que ela saia um pouco, assim, dessa coisa de ou trabalhar só com criança, tal. De repente, a gente pode trazer alguma instituição que trabalha com idosos, uma instituição que trabalha com animais abandonados. A gente vai fazer uma seleção e as pessoas vão escolher no dia da live.
Ah, que ótimo, que legal. Nossa, que iniciativa fantástica, fantástica. Então vai ser um evento virtual de RPG, vai ter mesas redondas, vai ter lives, com dicas para jogadores.
São 24 horas de live.
24 horas de live, vai ter jogo, né? Vai ter sessão de jogo. Que sensacional, sensacional. É, e, galera, nesse dia, no dia 28, né? No dia 28, é 28 de julho, né?
É, não, assim, vai começar a campanha dia inteira... Ah. Uhum. É, a campanha inteira, ela já tá correndo, tá? Ela começou dia 17 de junho e vai até 17 de julho para arrecadação. No dia 17 de julho, a gente vai encerrar as doações. E aí, nos dias 4 e 5 de julho, que vai ser um sábado e domingo, a gente vai fazer essa live de 24 horas, que vai ter todos esses programas de bate-papo, de mesa de jogo, de RPG... A gente vai ter outras atrações como banda também, vai ser ó, imperdível. E todos os grandes canais, assim, é aquele pessoal que vocês gostam de ver, as celebridades, elas vão tudo estar tá lá nas mesas.
Beleza. E aqui, 4 e 5 de julho, vai ter um site para juntar todos esses feeds, assim? É, porque eu imagino que vai ter muita gente transmitindo pelos seus próprios canais, né?
Não, vai ser tudo transmissão de um canal só.
Ah, vocês vão transmitir num canal só.
Sim, é tudo no canal do Taverna Online.
Ah, entendi.
A gente já usou porque eles já tinham umas coisas lá, uns esquemas ali já prontos, né? Algumas ferramentas prontas para a gente conseguir fazer isso lá no canal. Então a gente está usando o canal deles. Talvez no ano que vem, se tiver de novo, se Deus quiser, a gente
faz
tenha
um
canal
próprio assim, né?
Próprio pro RPG do Bem.
Que legal, legal. E galera, no dia 5, que eu acho que é domingo, né? No dia 5, eu, o tio Nitro, vai estar participando de uma mesa lá, live, então vocês vão poder me ver lá, que é sobre dicas para jogadores, né? A galera que está participando que vai participar dessa mesa redonda, a gente já está conversando no WhatsApp, já está trocando as ideias do que a gente pode falar lá e discutir. Vai ser muito legal, né? E é isso aí. E no dia 5... de tarde, já está marcado lá no meu canal, a gente vai ter uma sessão de jogo lá da minha mega campanha lá, Legião Gélida. E nessa sessão de jogo a gente vai também divulgar aí, quer dizer, daqui até o dia lá nós vamos divulgar aí o RPG do Bem. Então a galera aí que me acompanha lá, cara, vai lá, começa a participar. Vou deixar os links aqui embaixo do vídeo, quem está escutando o podcast é só ir no Nitro Dungeon, vai estar os links tanto da RPG Next quanto da página no Face do RPG do Bem, né, para vocês pegarem mais ideias, quiser participar, tiver ideia de...
Link se de vocês... doação também, né, tio Nitro?
Isso, exatamente, eu até já dou uma dica aí, ó, eu sei que o pessoal da Eternalis aqui de Belo Horizonte, que também faz um trabalho social, um grupo de RPG maravilhoso. Eles também fazem isso, a RPG Girls, que é o RPG feminista, yes! Daqui de Belo Horizonte. Uhul! E eu acho que eles vão querer, as meninas também vão querer participar, né? E já vou dar um toque pra eles lá, pra ver se dá pra juntar, fazer alguma coisa junto assim, né? Mas... E é sensacional essa iniciativa, né? Usando o RPG como uma ferramenta também, de socialização, de integração, né, de ajuda, né, de ação social. Eu fiquei impressionado, assim. Eu tô vendo aqui, né, no site da RPG Next, vocês têm um programa chamado Guerreiros do Bem. Guerreiros do Bem. E já tá no 26º Guerreiros do Bem, que é a ação social do RPG Next. Então conta um pouquinho como é que é esse Guerreiros do Bem, como é que vocês organizaram. Tá? Porque aí pode dar ideia, o pessoal que está escutando também fazer outras iniciativas aí pelo Brasil, né? O que é o
legal,
Guerreiros do Bem?
Então, o Guerreiros do Bem, ele surgiu assim, da seguinte maneira. O Rafael 47, que é quem sempre assim, levantou e gerenciou o projeto, né? Ele resolveu um dia começar a colocar o Padrim, né? Para as pessoas colaborarem com... Lá no começo, né, do projeto. Para as pessoas começarem a colaborar e ajudar a pagar os custos, né, do projeto. E aí, só que aí, assim, ele ficou pensando o que poderia fazer com o dinheiro que sobrasse dessas doações. Aí ele pensou numa ação solidária, né, assim, poderia repassar esse dinheiro que sobrasse para quem estivesse precisando. E foi aí que nasceu o Guerreiros do Bem. E aí... as pessoas mesmo que apadrinham o projeto, elas apadrinham tanto porque gostam do material do projeto, quanto pela iniciativa, né? Que, assim, de uma forma você está ajudando não só o que você gosta, né? O pessoal que produz as coisas que você gosta de ouvir, mas também, por outro lado, você está ajudando quem precisa. Se você não tem, assim, condição de ajudar financeiramente, assim, uma quantia maior, né? Uma instituição diretamente, a pessoa pode ajudar pelo RPG Next, assim, a partir de R$2, já tem pessoal doando lá, e esse dinheiro, legal, todo o dinheiro que sobra, a gente guarda, a gente não fica com nada, 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 nada do que a gente recebe, a gente pega pra gente, vai tudo assim, é custo do projeto, uhum, de servidor, essas coisas pra manter no ar, e o Guerreiros do Bem.
Ó, que legal.
Então a gente já conseguiu ajudar várias instituições.
Nossa.
E sempre que a gente ajuda, a gente coloca todo o esquema, feito, né? Tudo isso, todos os gastos, tudo direitinho lá no site. E a gente faz vídeo das doações.
Quantas pessoas participam do RPG Next e fazem parte do projeto? Assim, de uma... Eu sei que deve ter muitos colaboradores, né? Ocasionais, uhum, e tal, mas a galera hardcore ali, a galera do centro ali, quantas pessoas são?
Então,
é só você. Assim... Sou só eu. É que nem o Tio Nitro. Exército de homem
eles
só.
Não sabem. Eles não sabem.
Exército de uma mulher só.
Então, assim, no topo mesmo, a gente tem o Rafael 47, a gente tem o Pedro Quitete, o Thiago Santos, uhum, tem o Fernando Moura, o Vinícius Watzel, tem eu e tem o Bruno Ramos.
Ah, que legal.
Meu Deus, será que eu esqueci alguém? Pelo amor de Deus, acho que não. E aí a gente tem as outras pessoas que também estão sempre ali, sabe? É como se fosse da administração também, uhum, que é a Shelly, que, né, também já está jogando também já há um tempo e também ajuda, uhum, pra caramba. Tem o Gustavo Zatoni. Cara, assim,
é uma galera,
tem bastante,
né,
gente.
Uma galera.
É.
O projeto já tem quanto tempo?
5 anos, a gente fez 5 anos agora em maio.
Parabéns, parabéns, 5 anos.
Obrigada.
Que genial, muito bom mesmo, muito bom mesmo.
A gente dá o sangue.
É, assim, eu já tinha, eu sigo o RPG Next já há vários tempos, há muito tempo.
Ah, é?
Sim,
oh.
E eu sempre via lá no Facebook, vocês postam pra caramba, direto, assim, é, né, muita coisa legal e tal. Eu acho massa, o GURPS foi o meu primeiro RPG genérico, né? Eu joguei D&D de 84 até 80... Até eu morei um tempo nos Estados Unidos. Quando eu voltei pro Brasil, saiu o Cabeção Roxo. Foi o meu contato. Apesar de eu ter morado nos Estados Unidos, eu não joguei GURPS nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente jogava AD&D. A D&D e outros jogos lá, Holy Monstro, a gente chama, o Holy Master, a gente chamava Holy Monstro, que é o livro das tabelas, né? É tabela pra tudo, mas é muito bom, que era Senhor dos Anéis, então era muito bom. Mas aí quando cheguei aqui eu comecei a jogar o GURPS, e eu mestrei GURPS durante uns 4 anos, 4, 5 anos. É um RPG que é totalmente, assim, que me influenciou demais em termos de game design, uhum, de tudo, né?
Você tem muita liberdade no GURPS, né?
E assim, o modo como ele organiza as informações, né? Isso ficou na minha cabeça. Tipo assim, quando eu fiz o mais 2D6, agora eu tô terminando, hoje é um dia muito importante aí pro pessoal, galera. O 2D6 World tá ficando pronto, vai sair o livro do jogador, tudo de graça, aberto pra galera toda, 512 páginas, monstruoso, maior sistema que já... Mas o sistema é simples, mas isso aí são as opções. E agradecimentos lá, tem o GURPS tá lá, né? Porque essa ideia das vantagens, desvantagens e tal... Quer dizer, o GURPS... Ah, não vou entrar muito na história do GURPS, não, senão a gente vai só falar do GURPS.
Embora,
mas,
né?
Porque o GURPS não inventou isso, mas ele foi que sistematizou. Ele é que nem a Apple, né? A Apple não inventou os Windows, mas ela é que botou, uhum, pra rodar, né? E o GURPS foi que popularizou. Então, as vantagens e desvantagens, eu acho aquele sistema influenciou todo mundo, né? 3D6 World, Daemon, todo mundo é influenciado, uhum, pelo GURPS, né? E eu acho legal que vocês têm, tanto aqui no RPG Next, Next tem uma série sobre regras do GURPS, né? Uma série sobre regras do GURPS. E vocês têm jogos de GURPS, que eu acho massa demais. Né? Coitado.
Inclusive, GURPS eu tô nessa última campanha aí que a gente tá fazendo em, em live, que tá virando podcast também, que é o Damocles. Ele é uma campanha dentro do universo que o Vinícius Watson, que é o nosso clérigo de GURPS, o Vinícius criou a partir de um livro que ele escreveu que chama Damocles, o início.
Damocles é o início.
E aí esse universo aí, ele é sempre a gente joga em GURPS com o Vinícius, né, e esse universo aí, ele é meio misturado, assim, de medieval com futurista.
Futurista, então... um futurista medieval, assim, legal. Muito massa.
E bem bacana.
Legal mesmo. Isso é muito bom, porque eu fico assim indignado. O GURPS, o pessoal tem um preconceito danado com o GURPS, né? Mas o GURPS é um sistema muito, muito interessante. É um sistema que tem, para você jogar ele todo, para jogar ele direitinho, né? É assim, ele tem uma curva de aprendizado que é um pouco íngreme. Né? Dá pra você jogar o GURPS ultra mega basicaço assim, né? Mas pra você jogar ele todo direitinho e tal, ele tem uma curva e ele exige uma dedicação tanto do mestre quanto dos jogadores para o sistema. Então exige uma certa... Tem que entender um pouco do sistema, tem que entrar um pouco no sistema. Mas basicamente é rolar 3D6 e rolar pra baixo de um número que vai variar até 12 ou 13, eu não lembro. É só isso. E aí a diferença que vai dar os efeitos lá. Basicamente é isso, né? Muito legal, muito legal. Mas você joga, então, no RPG Next?
É, assim, a maioria das vezes eu sou jogadora. Eu já mestrei algumas one-shots lá. Assim, mestrei um D&D e mestrei duas aventuras de Matrix, que também é em GURPS. Eu resolvi pegar o GURPS e...
Ah, então você é mestra de GURPS. Você é mestra de GURPS também. Você é mestra GURPS e D&D.
É? Assim, vamos dizer que eu comecei a reaprender D&D, porque eu sou da época do AD&D também. Aí eu fiquei afastadona assim durante muito tempo e voltei agora com a 5E, então estudar do zero, né? E aí eu comecei a aprender o GURPS também, que também lá naquela época eu joguei alguma coisinha, mas tinha esquecido tudo há muito tempo.
Que legal, olha, nossa, eu sempre falo aqui, né, eu tenho o maior orgulho de Belo Horizonte virou, tem um monte de grupo de RPG para todo lado, assim, um monte de iniciativa, e aqui tem, tem a RPG Girls, né, eu não sei se é a Minas de Moria também é daqui e tal, mas a RPG Girls tem um trabalho de formação de mestras, né, eles trabalham com formação de mestras, então a gente precisa de mais mulheres mestrando, muito mais mulheres mestrando. Muito bom, fico muito feliz que você está mestrando lá no RPG Next. Parabéns para o RPG Next. É isso aí, legal demais. Então, fala um pouquinho do RPG Next. Qual que é o conteúdo que tem lá? A turma que for lá no RPG Next, o que vai encontrar no podcast? Porque vocês têm muito conteúdo, o conteúdo é enorme, né?
Tem bastante. Só não tem mais porque não tem mais gente, né?
Mas já tem uma galera.
Tem. Então, a gente produz conteúdo basicamente assim voltado para RPG, né? O nosso forte é o podcast, mas a gente também está investindo em lives agora, inclusive lives gamificadas, onde as pessoas no chat podem interagir com a aventura, as pessoas fazem doações e essas doações elas causam efeitos na aventura. É bem bacana. E além dos podcasts de aventuras sonorizadas, que essas aventuras viram audiodrama depois, né? Ah, legal. E só que com rolagens para os ouvintes participarem da mesma atenção que os jogadores, com as rolagens de dado. A gente ainda tem também podcast de bate-papo, algumas lives também dos podcasts de bate-papo, que é o programa Forja. A gente entrevista várias pessoas.
Vocês falam sobre vários assuntos, assim.
Vários assuntos de RPG, entrevista com criadores de sistemas também, é bem amplo assim. E a gente tem podcast sobre regras, tem o Rafael 47 que ele faz uma leitura do livro do jogador com algumas explicações do Dungeons & Dragons. E a gente tem também o Regras do GURPS, que é lido pelo Vinícius Watzel, e ele também explica, ele tá lendo toda a quarta edição do GURPS.
Uhum.
Ali, pra quem... é bastante,
é
ele
gigante.
Já falou que vai demorar um tempo ainda pra terminar. Mas tá lá, firme e forte.
E vocês vendem umas cartas, de vocês, vocês que criaram?
Failure cards. São cartas para acertos e falhas críticas no D&D.
Ah, que mais legal.
Durante o jogo, né, quando a pessoa tira um acerto crítico ou falha crítica, aí ela pode tirar essa cartinha que ela causa um efeito a mais, né? Então, para ficar mais divertido, assim, geralmente é alguma coisa bem engraçada que acontece. Aí é só a pessoa baixar o app, já tem pro Android, pro iOS. E...
é um app gratuito, do RPG Next.
Não, é um app das cartas, né? A pessoa pode entrar no... foi a gente que desenvolveu, né?
Ah, legal.
O Pedro Alves. Pedro Alves é o nosso programador de plantão.
Ah, que legal.
E aí a gente tem essas cartinhas também. A gente tem bastante coisinha lá, assim. Tem uma aventura solo. Lembra, Tionísio, que tinha aqueles livros de aventura solo?
Sei.
Que você jogava o dadinho? Uhum. Então, a gente tem uma também, que ela é narrada também pelo 47. A pessoa pode interagir ali, tem pelo YouTube também. A gente tem o podcast sobre regras, a gente tem um de contos narrados, que são histórias de fantasia sonorizadas também. E aí ela não fica só presa no medieval, né, medieval fantasy, ela tem histórias mais modernas também, aí é um leque mais amplo também.
Ah, que joia.
E acho que é isso aí, a gente tem algumas matérias no blog.
Beleza, e em relação a eventos de RPG, quando não tinha esse Covid maldito, né, vocês organizam também eventos ao vivo, assim...
Não, por enquanto não, porque...
Antes do apocalipse, né?
por enquanto a gente nunca teve, né, uma organização de evento assim, porque é uma coisa mais complexa, e aí a gente não vive, né, do projeto do RPG Next, a gente tem o nosso trabalho, o nosso ganha-pão por fora.
Vocês jogam mais online mesmo, né? Um grupo mais online... do que offline, isso. Né? Vocês não se encontram offline para jogar,
não,
por exemplo.
Não, porque cada um é de uma... Assim, a
é
grande
um ponto
parte
do planeta.
Tá em Curitiba. mas a gente tem gente de São Paulo, eu sou de São Paulo, o Vinícius é do Rio, então, assim, o pessoal tá espalhado.
Legal, bom demais. E aqui, então, mudando um pouquinho de assunto, antes da gente entrar nas dicas para fazer um podcast de RPG, você falou que recentemente você mestrou, você está mestrando já na turma para o RPG Next. Você costuma mestrar ou foi a primeira vez?
Então, assim, antigamente, eu sou da época do Hero Quest também, aquele joguinho de tabuleiro.
Oh, bom demais.
era uma delícia,
tinha
tá no coração esse jogo.
Era
justamente. E aí, nessa época, era sempre eu que mestrava essas aventuras, né? Só que, assim, eu estendi, né? Na época, eu criei mais lugares, não só o grid que tinha ali, que vinha com o jogo, mas eu estendi um pouco mais além.
Você criou novos grids, então, assim, novas coisas.
Sim, monstros e tal. Então, assim, é como se fosse o RPG que a gente tem hoje em dia, né? Eu criava histórias, assim, em cima, personagens, fazia...
Você jogava com quem? Você jogava com quem? Com seus irmãos, irmãs?
Irmãos, amigos, só a gente ali, assim, da...
Legal.
E os mais íntimos. E aí, agora que eu voltei, aí comecei a pegar, né, no, assim, mais forte mesmo, na mestrar RPG mesmo, foi agora.
Ah, que legal.
Aí eu comecei a meter as caras aí. Não, eu falo, a minha primeira mestragem em GURPS, por exemplo, que foi a do Matrix, ela saiu meio assim, tava tão desconcertada no dia, tão nervosa.
Tava nervosa, né? Deus, será que eu vou acertar?
voltar a mestrar assim ainda pra esse povo aqui no do podcast e falei, ai meu Deus, então saiu meio assim, mas a segunda aventura ela já tá bem mais fluida, assim, a segunda parte tá bem mais legal.
Exatamente, a melhor forma de aprender a mestrar é mestrando. Infelizmente, você assiste, eu recomendo sempre assim, assiste vários mestres, assiste, vê as técnicas, vê o que que eles fazem e tal, que é bom para dar uma
pega
referência.
Dica. Na nossa dica época, de mestre, a gente não tinha isso. Escuta os podcasts do Tio Nitro de dica para mestre, que é importante.
Escuta lá, tem um trucentos, né?
Sim.
E começa a mestrar, e é assim mesmo, entendeu? Você joga com seus amigos, eles são generosos, e você vai pegando o jeito, é que nem andar de bicicleta. Depois você começa a andar de bicicleta, aí acabou. O sistema ajuda também, né? O Tio Nitro, assim, já tem alguns anos que ele se converteu para a Igreja do Apocalipse, então eu sou narrativista total. Então, assim, eu nem conseguiria mestrar mais GURPS, porque minha cabeça já mudou tanto para RPG,
é, né?
do jeito que eu mestro, né? Agora, né, que eu vou para a mesa sem saber nada, eu vou para a mesa sem aventura nenhuma, nós vamos criar ali, porque ali. Esse é o estilo, né, do narrativismo. Mas, e mesmo assim, quando eu começo com um sistema novo, a primeira sessão é muito estressante, até a gente que já mestra já há mais de 30 anos, é estressante. Eu faço resumo de regra, não sei o quê e tal, prepara e dá aquela coisa assim. Uhum. Mas depois você vai pegando o ritmo, o jeitão ali e...
Você vai conhecendo os jogadores, isso. Né, Tinito? Que aí te passa mais segurança também.
E eu falo também, olha, o melhor técnico é o mestre preguiçoso, entendeu? Mestre preguiçoso. Você não precisa ter todas as respostas. É melhor verdade. Você não ter todas as respostas. Presta atenção no que os jogadores já vão te dar as dicas do que é que você tem que botar na aventura, entendeu? O jogador fala assim, ah, não vou lá não, porque deve ter um bicho lá. Aí você, captei a voz da mensagem. E aí você põe um bicho lá, entendeu? Vai assim.
Muitas vezes quando um jogador fala pro outro, olha, não dá dica pro mestre, tá certo?
Aí você pega a dica, né?
Pega.
Vira pro jogador e fala assim, o que você acha? Apareceu uma mensagem ameaçadora no seu celular, assim, dizendo que vai te matar. Quem que você acha? Quem que você acha que é? Quem que foi? Aí o jogador começa a pirar e ele começa na piração dele falar, não, deve ter sido o meu antigo mestre. E aí você vai. Antigamente eu queria controlar tudo na sessão. Hoje eu sou o oposto, eu não quero controlar nada. Às vezes eu tenho uma ideia assim, nossa, seria legal se eu fizesse isso. Aí eu ponho. Mas na maioria das vezes eu tento pegar da galera, assim, sabe? É muito bom, muito bom.
E todo mundo fica achando que você preparou tudo, né?
Exatamente.
Você... Nossa, esse mestre é, olha...
Nossa, ele sabe tudo? Nossa, que coisa incrível.
Que mestre.
É muito legal, muito legal. Muito bom. Então, você já... como é que é a produção dos podcasts, essas quantidades gigantescas de podcast do RPG Next, né? E como é que vocês fazem para produzir, editar, publicar? E como é que é o esquema? Então, é o seguinte, que é porque muita gente me pergunta assim, tô querendo começar um podcast de RPG com mesa online, não sei o que e tal, o que eu faço? Então, que dicas que você daria? Outra pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte, o que você sabe hoje que você gostaria de ter sabido no começo do RPG Next? Né? O que você acha?
Pegadinha,
assim? Se alguém virasse pra mim e falasse assim, olha, faz assim, cara, tipo assim, investe num bom servidor, porque isso é importante.
Acho que essa vai ser fácil de responder. Então, como é que a gente fazia, né? A gente tá com o editor para os podcasts faz um mês, mais ou menos. A gente não tinha. Então, assim, a gente tinha que meio que gerenciar isso, assim, quem é que ia poder fazer a edição e tal. Então, assim, ficava meio que cada um cuidando de uma parte, né? Por exemplo... O Rafael foi sempre quem editou a maioria, né, dos podcasts lá, e ele também sempre foi o mestre, então, assim, ele tinha um trabalho muito grande de preparar as aventuras e editar, assim, ele fazia um trabalho fantástico, né, mas, assim, era uma coisa que estava sobrecarregando muito ele. Então a gente, assim, depois entrou o Vinícius também, né, para trazer aventuras também e ajudar na edição, e aí o Bruno também, aí depois eu, e aí assim, a gente tinha até então, né, quatro editores, que era o Rafa, o Vinícius, o Bruno e eu. E aí agora com a editora, agora a gente tem um pouco mais de tempo para preparar melhor as coisas, né, preparar mais coisas.
Então vocês contrataram um editor? Vocês terceirizaram?
Isso. É uma... precisava, porque, assim, é muito trabalho, né?
Muito
assim,
trabalho.
A edição ocupa muito tempo, é muitas horas, gente, é uma coisa de 2 horas, 2 horas e meia, a gente levava dias para conseguir editar, tudo, né? Uhum.
Esse editor profissional, ele trabalha com isso, com edição de áudio, assim? Vocês encontraram ele na internet, uma coisa assim?
É, a gente vai por indicação, né? Assim, infelizmente, ainda não tem uma central de editores. E que nem uma central de babado.
Mas é um tipo de profissão interessante, né? Pra galera aí que tá escutando aí, ó. Uma profissão nova, porque podcasts estão crescendo numa velocidade impressionante. Então, ter um profissional que ele é especializado nisso, né? Que ele vai usar, né? Sei lá. Nem sei o que um profissional... Mas eu sei que tem um profissional... Né? Seria interessante, né? Uma pessoa assim que edita podcast,
tem uma empresa, uma coisa assim. Né? Hoje em dia tem bastante. Tem agências já trabalham com isso tem especializado nisso.
Ah, que legal.
Inclusive está surgindo a agência especializada em streamer também.
Olha, agora, que interessante.
Fiquei sabendo aí. Então, a gente tem.
Por isso que tem esse custo, né? Por isso que tem esse custo que vocês pegam em doação, que é...
A gente teve que contratar porque, assim, tava tendo muito trabalho e a gente precisa produzir, né? Assim, não pode ficar um buraco ali, né? A gente acaba uma aventura e vem a outra. E aí tem esse tempo de preparo também de uma aventura maior, né? Agora o Rafael 47 tá mestrando a Storm King's Thunder, que é de D&D. Uhum. E assim, ela é uma aventura longa que exige muito preparo, então assim, é muito tempo depositado nisso aí, pra você também gastar um tempo assim, editando também, ficava muito difícil aí.
Imagino. E ele mestra do Roll20?
Isso. A gente usa
com toda aquela parafernália, com mapinha, com miniatura.
Sim, nossa,
tá trabalhando
macros.
Demais. Macros e o Dião.
Som, né? Música de fundo, tudo mais.
Realmente, demora um tempo enorme, né?
Sim.
Então, essa seria a primeira dica, né? Se você quer ter um podcast muito grande, depois que ele cresce bastante, a sua dica seria terceirizar a edição dele. Para vocês, para focar na produção de conteúdo, né? E tal.
Antes disso, né, Tio Nitro, acho que três coisas básicas que a gente pode falar para as pessoas pensarem quando elas estão fazendo um projeto de podcast para iniciar. O que ela precisa ter é dedicação e carinho pelo que ela vai fazer e profissionalismo, né? Porque, assim, você tem que saber regrar direitinho, né, o tempo que você vai dispor aquilo para as pessoas, né, de quanto em quanto tempo, isso é importante, e dedicação no trabalho também, porque exige bastante dedicação, né, e carinho, que as pessoas sentem, né, quando você faz as coisas de qualquer jeito, ou quando você faz as coisas com amor, isso transparece no seu trabalho, é uma coisa importante também. Antes de você iniciar qualquer projeto, você tem que ter essas três coisas
com o projeto, né? Tem que estar entusiasmado, né? É preferível você não lançar algo que você fez obrigado, assim, nas coxas, ou então, eu vou ter que terminar essa aventura, ninguém tá aguentando mais essa aventura, nós vamos terminar, aí aquela sessão horrível e tal, né? É preferível você não lançar, falar assim, olha, a gente terminou e vamos para outra coisa mais interessante, né? Porque a gente trabalha com entretenimento, né? Tem que ter entusiasmo, né?
É verdade.
Então, fazer com carinho e tudo, joia. E em relação à parte de servidor, assim, onde que vocês hospedam os seus podcasts, né? Porque a galera já conhece o Tio Nitro, sempre é no esquema mais favelado possível, assim, né? Eu hospedo no Internet Archive, para quem aí não tem grana, falou, para quem é professor, tipo Tio Nitro, bota lá no Internet Archive, que é de grátis, tá? Todos os meus podcasts ficam lá. Mas é lógico, né? Se baixasse muito, aí ele cai. A pessoa não baixa mais. Tem um limite, né? Tudo que é de graça, existe um motivo por que é de graça, né? Mas vocês hospedam, vocês têm vocês hospedam num lugar especial?
Sim,
assim?
a gente tem um servidor. Ah, eu acho que agora eu não vou lembrar o nome do servidor.
Ah, é um servidor bom, né? Bom.
É. Tem, assim, tem que ser um servidor que robusto, ele, né, tenha suporte para a capacidade para, assim, muitos downloads, né? Tem que ter uma boa banda e tem que ser um serviço confiável, né? Um site confiável que você sabe que já tem nome no mercado. Se você quer fazer um projeto grande, né, uma coisa crescer, de início é claro que você não precisa, né, de tudo isso. Assim, você pode fazer uma coisa pequena, num servidor pequeno, para ir vendo como é que anda seu projeto, né? A hora que você vê que começa a crescer um pouco mais, você tem que migrar para uma plataforma um pouco mais, um pouco melhor, mais estruturada, né, para isso.
Ah, interessante.
E aí o site da gente, a gente tem no WordPress, né? Uhum. A gente usa um site do WordPress. Os podcasts mesmo a gente tem no Spotify também, né? No Blueberry,
iTunes,
lá,
né? Castbox.
iTunes.
Vocês fazem alguma campanha assim, algum marketing, alguma campanha de divulgação no Facebook, Instagram, sabe, assim, uma propagandinha, uma coisa assim, ou não precisa? O esquema de vocês é mais do boca a boca mesmo?
É, assim...
Vocês já fizeram campanhas, assim, ou não?
Não, assim, desse tipo de divulgação paga, assim, Facebook, essas mídias, assim, ainda não. É mais mesmo questão de divulgação, assim. Acho que no Search Engine, né, a gente procura sempre manter, assim, entre as primeiras posições o site da gente. É importante isso. Quando a pessoa faz pesquisa, né, na internet sobre RPG, conteúdo, podcast, essas coisas. E mais divulgação mesmo, assim, nas plataformas do YouTube, né?
Facebook, em grupos
sim,
de RPG.
Facebook, essas coisas, assim.
Beleza. E aqui, e pra gente ir já encerrando aqui o nosso podcast, tem alguma história, assim, engraçada de vocês gravando podcast? Um podcast que saiu com tipo assim, vocês editaram, mas esqueceram de tirar uma parte, ou sessão de jogo que vocês estavam transmitindo e deu errado e o servidor caiu. Isso sim, porque a gente que faz... eu comecei a fazer live de RPG tem uns 2 anos, né? E teve uma época que eu até desisti de tanto galho que dava. Agora deu uma melhorada lá no YouTube, né? Sabe, assim, abre... Aí tá transmitindo, a gente acha que não tá. Você tá transmitindo?
Acontece direto. A gente começar a fazer a live e aí já começou a abertura do jogo ali, da live. Ah. E aí essa abertura, ela, às vezes, ela deveria ficar mudo, né? E não fica. E aí a gente fica conversando ali, falando, ai, não, a gente esqueceu. Não, peraí, deixa. Eu já tô pegando aqui o papel.
Peraí, tô pegando o papel.
O PDF, passa o PDF. Isso acontece direto, né? Já aconteceu também de cair a live lá no meio e dar pau e a gente não conseguir reconectar e outra pessoa do grupo ter que fazer a streaming, aí faz, nossa, uma bagunça. E erro de gravação é direto, né? Direto a gente fala bobagem ali, coisa que não tem nada a ver, perde o foco. Ainda bem que o podcast é editado, essas coisas ficam tudo lá pro final. Acaba Acaba a aventura, acaba a leitura de comentários, aí vem só as palhaçadas que acontecem.
Legal, legal. Feedback, pessoal. O pessoal manda opinião sobre as campanhas.
Manda, pergunta. Sim. Ah. Assim, a gente tem os picos é quando tá rolando as campanhas de D&D, né?
Ah, é, que é o que todo mundo gosta.
É o que pipoca, D&D. É o que pipoca. Mas a gente tem, sempre recebe comentário, assim, sobre coisas antigas, né? Coisas que estão acontecendo, perguntas sobre regras, tem bastante também. Muitas pessoas falando que tá passando por um momento difícil da vida e aí descobriu as aventuras e aí tá se divertindo e a gente fica muito feliz, sabe?
Isso dá uma energia, né?
É um ânimo que dá pra gente, assim. E legal, como eu disse, né? A gente não ganha nada com esse projeto ainda. Uhum. Se Deus quiser, um dia vamos, mas...
E vocês vão
ver disso,
isso,
né?
Isso.
Enquanto a gente tá aí sem ganhar nada, e isso é o que sustenta a gente, sabe? O que faz a gente querer continuar
fazendo o projeto. Isso mesmo, isso mesmo. É os comentários, é o feedback, né? Sim. E é tão legal. E você está sentindo que está crescendo o público de RPG? Com esses streamings, com os podcasts? Tá fazendo o povo ficar com vontade de jogar, né? Eu acho também.
Sim. Nossa, muita gente. A gente recebe comentário de gente falando: então fazia muitos anos que eu não jogava, aí eu escutei o podcast e me deu vontade de ir lá mestrar.
Legal demais,
né? Me deu vontade de montar a mesa de novo. É muito legal.
Eu acho massa demais. Eu acho assim, eu acho fantástico. Eu sou super pró, depois que eu descobri o RPG virtual, online, jogando online, eu sou radical agora, eu gosto mais online do que offline, pra ser sincero, hein? Né? E eu acho tão legal, porque é meio que a gente tá vivendo uma era de ouro, assim, eu acho, sabe? Eu acho uma era de ouro do RPG, né? Porque a gente tem muita gente jogando, a gente tem a oportunidade de ver outros mestres, né? Eu conheci poucos mestres. Antes, na época dos dinossauros, eu conhecia poucos mestres, pouquíssimos mestres, só os daqui de BH, né? Eu dei muita sorte, eu peguei um dos melhores mestres que eu já vi na vida, assim. Ele põe no chinelo aquele cara lá dos Estados Unidos, do Critical. Põe no chinelo, Flavão é maravilhoso. E eu dei muita sorte de ter tido ele de mentor, assim. Então, eu sempre penso assim, o que o Flavão faria nessa hora? Aí eu faço, né? Mas hoje não, hoje você pode ver, você tem um Azeco, você tem o Critical Role, você tem um monte de coisa, você pode ver, você pode assistir, pode comentar, né? Tem espaço para todo mundo, tem espaço para a turma do GURPS, tem espaço pro D&D, né? Sempre
até
aquela... Até para a turma do GURPS. E até para a turma dos indie, até para a turma dos narrativistas, né? Até para a turma do RPG independente, assim, RPG diferentão.
E como tem sistema sendo criado, né?
Exatamente. É o do it yourself. Eu falo que agora a gente está na punk school. Né? Tem a Old School, tem a New School, que era o D20, o pessoal chama de New School, tem a Indie, o Indie, Movimento Indie, que surgiu depois um pouco do D20, e agora é a Punk School, que é o Do It Yourself, né? Tá todo mundo fazendo o seu próprio esquema, assim. Eu acho ótimo. Fico torcendo para vocês, legal. Depois, mais para frente, desenvolver um produto de vocês, talvez um cenário, ou um jogo, ou sei lá, né? Fico torcendo para...
Assim, a gente tem o Bruno, ele já tinha criado, ele entrou no projeto com um sistema que também era projeto dele, que se chamava Gruta dos Goblins.
Bonitinho, legal.
E quando eu entrei para RPG Next, eu entrei jogando com ele nesse sistema dele, que é D20 também, a base. E aí, hoje em dia, esse sistema, ele deu uma evoluída, ainda existe essa parte básica aí do sistema Regras Básicas, mas agora tem uma mais avançada que se chama Avengard, que inclusive Bruno ele vai trazer isso para a live que a gente vai fazer em julho.
Que joia! Vão testar
do RPG, sistema. Ele vai falar um pouco, a gente já está testando, e é um cenário também criado por ele, assim, meio apocalíptico, meio medieval, sabe? Então, tá bem bacana, viu? Ele é bem criativo, assim, tá muito show.
Ótimo. Então, só pra gente relembrar, RPG do Bem é um evento que já está ocorrendo de 17 de junho de 2020 até dia 5, De julho.
Dia 17 de julho.
Ah, 17 de julho, é um mês inteiro.
É um mês de arrecadação.
Um mês de arrecadação, uma campanha de arrecadação da RPG Next. Então, se vocês podem contribuir, basta ir ou no site da RPG Next ou no site no Facebook da RPG Next, né? É uma campanha do Padrim.
A gente tem o site próprio do RPG do Bem, agora.
Ah, ótimo.
E a gente tem a página no Kikante, que é a plataforma que a gente escolheu para arrecadação, porque é muito fácil doar por lá, você não precisa fazer cadastro e o seu nome fica lá. Inclusive, todas as pessoas que estão doando, a gente vai fazer sorteios de brindes, porque tem grandes empresas aí que entraram para ajudar nessa campanha, patrocinar. É a Jampô, a Biro, né, que é a Redbox,
a New Order. É mesmo? É mesmo? A Biro entrou?
Sim.
Ah, aqui estão doando demais, velho. Então,
e
gente,
todos
ó,
eles...
tomara que um dos brindes seja o meu Legiãozinho, tomara que seja. Então você pode doar,
viu?
Fazer uma coisa do bem, ajudar as pessoas e ainda, quem sabe, tiver sorte, ganhar um Legiãozinho.
Todo mundo que está doando, a gente vai fazer sorteio, tanto as pessoas que doarem pelo Kikante quanto pelo PicPay. É tudo RPG do bem, tá? É só ir lá procurar kikante.com.br/campanhas/RPG do bem, e no PicPay é só RPG do bem mesmo. E vai ficar registrado de lá os nomes de todo mundo que doar. A gente vai pegar, coletar todos os nomes e vai fazer sorteio de todos os brindes que estão sendo doados pelas empresas.
Legal.
E... então, além de ajudar as instituições, a pessoa ainda ganha presente. Olha só.
Ainda ganha presente. Olha só. Nossa, mas melhor que isso é dois disso. Bom demais.
Agora doa, viu, gente? Doa porque a gente está precisando, ainda tem muito pouquinho lá que a gente está arrecadando. A gente quer atingir uma meta alta para poder ajudar 4 instituições, que é bastante. Né? Não adianta a gente repassar pouco para eles, porque né, hoje em dia você não compra, não faz uma compra de mercado com 100 reais.
É,
né?
não, e a situação está então, tá bem difícil. Tá bem difícil.
Então, gente,
aqui, ó.
Aí.
Vai aqui embaixo aqui, eu vou botar aqui no vídeo também, aqui embaixo. Isso, clica no link, faz a sua contribuição lá, né, para ajudar o pessoal. Dia 4 e 5,
divulga,
fica
né?
de olho.
Hã? Divulga, né?
Divulga,
tem que divulgar.
Isso.
Quantas pessoas puderem.
RPG do Bem. E dia 4 e 5 vai ser esse mega evento. Também o link já está aqui embaixo. Você bota lá, bota na sua agenda e participe. Pode entrar em contato com a Lucy, pode entrar em contato com o pessoal da RPG Next, se você quiser ajudar, quiser participar de um evento, participar do RPG do Bem e mais para frente do Guerreiros do Bem, né? Quem gostou, curtiu essa ideia de juntar RPG com a ação social... então, manda lá. Muito obrigado, viu, Lucy?
Obrigada eu. É uma honra estar aqui com essa figura espetacular que é o Tio Nico.
Oh, muito obrigado. Depois, um dia desse, me chama lá no vocês têm um programa de bate-papo, né?
Tem,
me chama
tem
lá
sim.
Que eu quero participar lá um dia desse.
Já tá lá seu nome. A gente só fica assim, ai, será que ele vem? Ai, não sei se
não,
ele vai
vir. Eu venho, Tio Nito é fácil, gente. Gente, é só chamar que o Tio Nito vai. A coisa que o Tio Nito mais gosta é conversar com os outros. Eu adoro, entendeu?
Ai,
eu nasci
legal.
Pra conversar.
Nossa.
É mineiro vamos é assim, lá. Mineiro é conversa. É o dia inteiro.
É. Né?
Então tá joia, muito obrigado, viu? E o pessoal,
obrigado.
Ó... então termina aqui mais um NitroCast. Vamos lá participar do RPG do Bem. Contribua e até o próximo NitroCast. Até mais.
Tchau, gente. NitroCast.